Meninos, por Elisa Tawil.
Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Mais uma edição da gravação do Vieses Femininos, que é meu podcast. Você ouve em todas as plataformas: Spotify, iTunes, Deezer, SoundCloud e também pelo meu site, elisatawil.com.br. É um prazer ter vocês aqui comigo e eu faço já aquele convite de quem assiste pelo YouTube: fica aqui, se inscreve no canal, ative as notificações, assim você vai saber e receber sempre uma novidade quando tem um vídeo novo, uma gravação nova para o podcast Vieses Femininos, que em tempos de pandemia é assim, é ao vivo, você acompanha, interage, faz parte dessa gravação e depois ouve a edição lá no podcast. Bom, hoje eu tenho uma convidada que eu já vou chamar aqui para pertinho de mim, enquanto eu vou apresentá-la, deixa eu colocar ela aqui, e essa super convidada de hoje é uma bióloga, professora de anatomia e fisiologia, treinadora e consultora de imagem pessoal e empresarial, e autora do livro Enfim, Vestida de Mim. Minha convidada de hoje é Cris Benvenuti. Cris Benvenuti, bem-vinda!
Obrigada, minha querida. Obrigada pelo convite, Elisa. Olá, todo mundo. Fiquei muito, muito feliz por você ter me convidado e por ter me dado essa oportunidade de falar um pouquinho de mim.
Bom, uma oportunidade que, na verdade, eu já tinha jogado para o universo já mais, um pouquinho mais de um ano, quando eu te vi ali subindo nos palcos do Kona Life, que é o Congresso Nacional de Liderança Feminina, e num determinado momento ali, numa dinâmica, sobe Cris Benvenuti, e quando pedem para ela se apresentar, ela não se apresenta, ela declama uma poesia, e desde aquele momento eu falei, nossa, essa mulher tem algo de muito especial, quem sabe um dia ela vai estar aqui no Vieses Femininos, e esse dia chegou. Então a gente precisa realmente jogar essas palavras para o universo, porque ele, né, retoma e entrega de volta aquilo que a gente deseja. Mas Cris, eu quero começar essa conversa te perguntando como que uma bióloga e professora se tornou essa autora de Vestida de Mim e desse conceito que você desenvolveu.
Bem, em primeiro lugar, eu como bióloga, Elisa, eu sempre dei aula de anatomia humana. E o livro, Enfim, Vestida de Mim, na verdade, é uma abordagem da anatomia da silhueta feminina em três dimensões. Então, na realidade, eu sempre trabalhei com isso. Desculpa. Mas, num determinado momento, quando eu fui fazer moda, eu fui fazer moda por hobby, e quando olhei a forma como eles apresentavam a silhueta, ou seja, uma silhueta plana, não é assim. Então, se as pessoas, os estilistas, fazem embalagens para esse produto que é a mulher, eu não consigo fazer uma embalagem se eu não entender absolutamente do meu produto. Então, por isso, aqueles modelos que me apresentaram, que eram modelos reducionistas, tudo que é reducionista me incomoda muito. Nós somos 4 bilhões e meio de mulheres no mundo. Como é que eu posso te dar um modelo com um punhadinho de possibilidades em que todas as 4 bilhões e meio de mulheres no mundo vão ter que se encaixar neles? Quer dizer, você não precisa ser PhD em anatomia para ver que isso não vai dar certo. Isso vai ser um exercício de procura e frustração. E foi por isso que eu decidi criar um modelo que mostre para as mulheres como elas são únicas, porque elas de fato são assim. E cada vez que você lê esse livro, você chega num resultado talentosamente seu. E realmente, todas as vezes que o teu corpo muda, você vai lá e acha uma nova solução e uma nova resposta.
E nesse processo evolutivo do nosso corpo, primeiro eu queria entender o que é esse conceito, como é que fala ele? É Chova S8P3, é isso?
Eu digo que tem cara de nome de robô de Star Wars, né? A pessoa isso. Fala, meu Deus, o que é isso? Não, ele é super objetivo. Ele analisa a silhueta nas duas, três dimensões mesmo. O que é um corpo em três dimensões? Ele tem comprimento, altura e espessura. E é o que nós temos também. Então, o Chova analisa, Chova porque é X, H, O, V e A. O Chova é o acesso primário que mostra quais as possibilidades de equilíbrio do torso. O que é torso? É a região compreendida entre ombros e quadris. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, para quem não tem a menor ideia sobre isso, o que é que a gente tem, os três pontos que a gente tem no torso? Ombro, cintura e quadril. O que significa um torso equilibrado? Isso não significa que o torso equilibrado seja o melhor de todos. Mas, enfim, o que é um torso equilibrado? É aquele que tem ombros e quadris semelhantes e uma cintura marcada. E o que é uma cintura marcada? Quando você baixa os bracinhos, assim, ao longo do corpo, e entra dois dedinhos entre a tua cintura e o teu cotovelo. Mas não vale roubar, tem que fazer direitinho. Então, o Chova faz isso. O S8, na verdade, ele analisa a verticalidade do corpo, o teu corpo, da linha da testa até o maléolo, que é o ossinho do tornozelo. Tá? Se você tem essa verticalidade equilibrada. Então, na verdade, nós temos, na nossa altura, o equivalente a 8 cabeças nossas. Então, você mede a tua cabeça e até o tornozelo você tem que ter 8. Se não tiver, se tiver menos, é porque a tua cabeça é um pouquinho maior que o teu corpo. E se tiver mais, é porque a cabeça é um pouquinho menor. Também não precisa se desesperar, porque daí é só aumentar ou diminuir o volume do cabelo. E, finalmente, quando você vira de perfil, o que é que a gente vê? Os volumes de perfil, peito, barriga e bumbum. E como que tem que ser esse perfil? Então, o observador, quando te olha, ele gosta que o bumbum seja um pouquinho maior do que o peito e que o volume da barriga seja igual ao volume da coluna dorsal. Esse é um perfil equilibrado. Então, na verdade, tudo isso junto, porque o todo é muito maior do que a soma das partes, tudo isso junto, mostra o teu corpo como de fato ele é. E quando você junta esses três acessos, o modelo dá possibilidade de 8 milhões de silhuetas diferentes. E mais, se você coloca isso, você soma a isso as características do rosto, ele pula para 4,5 bilhões, que é o número de mulheres que tem no mundo. Então, na verdade, é você como de fato você é, única.
É isso. Bom, depois dessa aula de anatomia, maravilhosa.
Pode me cortar, tá, Isa?
Não, eu acho que o assunto é interessantíssimo, e o assunto fica ainda mais interessante quando você cria algo, porque eu fico imaginando que você, como professora, né? E a própria explicação, a gente já vê esse ar, né, não, de quem sabe ensinar o assunto que você domina. Mas quando foi que teve essa decisão de, eu preciso criar algo, porque o que eu já conheço nos livros, o que eu já conheço na academia, não funciona, não é que não funciona, mas não atende a minha necessidade, e aí você cria uma metodologia, um conceito. Como é que foi esse caminho de criação para chegar nesse entendimento de falar, não, essa mulher é uma mulher única que evolui, que se transforma, né, que tem uma adaptação também do seu corpo conforme ela vai mudando as fases da vida?
Sabe o que, Elisa? Eu acho que um dos meus maiores talentos é ser uma implementadora. Eu consigo olhar os processos e perceber aquilo que não me cai bem, aquilo que está errado. Ou seja, aquilo que não é verdade para mim. E aí eu não sossego enquanto eu não acertar. Nessa época, eu morava nos Estados Unidos, eu tinha uma coaching, a Elaine Stoltz, e eu disse isso para ela, eu me sinto muito desconfortável com esses modelos. Ela me disse, ok, então, o que você propõe? Tá? Porque engenheiro de obra pronta, o mundo tá assim, né? É muito fácil chegar e dizer, isso não tá bom, isso não tá bom. Ela disse, então, se não tá bom, o que você propõe? Eu proponho que seja um modelo que possa, que possibilite a mulher se olhar como de fato ela é. Ela mãos à obra. E eu acho que esse foi o gatilho, porque eu tinha duas alternativas. Ou eu calava a minha boca, né, e dizia, é isso e eu vou engolir, porque é isso que temos, ou eu construiria um outro. E foi isso. Eu fiquei, foram quase 5 anos de pesquisa para eu escrever e para testar. Eu testei muito para ver se realmente esse número, esse cálculo que eu fiz de 4,5 milhões de mulheres dava certo. E em 5 anos eu lancei esse livro. Eu acho que o gatilho, quem apertou foi essa coach, a Elaine Stoltz. Ela foi maravilhosa.
Interessante. Você já empreendia na época dessa coach ou ainda estava na academia?
Veja, quando eu comecei, na verdade, o meu segmento é esse, né? Eu sou bióloga e sou professora. Uhum. Mas eu resolvi fazer moda porque eu queria, como todas nós mulheres, a gente adora fazer essas coisas. E quando eu cheguei lá, eu entendi a necessidade que essas pessoas tinham. Por quê? Porque as pessoas, as pessoas que trabalham com moda, são pessoas mais artísticas, mais criativas, em que a arte é mais importante do que a técnica. Uhum. E eu vim do mundo das exatas. Entendeu? Então, eu preciso linkar isso, eu preciso dar a eles um embasamento técnico. E, por exemplo, quando eu terminei o livro, eu pedi para uma pessoa da área da moda, enfim, que não me interessa agora aqui quem é, mas eu disse, você quer escrever o prefácio do meu livro? Ele leu o livro e disse assim, olha, eu não acredito nisso que você está dizendo. Por que você não acredita? Porque eu acho, eu faço, eu crio moda para que as mulheres se sintam bonitas. Pois é, então eu penso diferente. Por outro lado, eu quero mostrar para as mulheres como é que elas se utilizam do que você faz pelas razões delas e não pelas tuas. Então, eu não quero mesmo que você escreva, mas eu acho que o dia que você abrir uma escola de moda em São Paulo, você deveria me convidar para dar aula, porque eu represento o outro lado do balcão, entendeu? As mulheres que vão se utilizar da moda pelas razões dela. Então, as pessoas normalmente perguntam, você trabalha com moda? Não. Realmente, num determinado momento, claro que a gente se utiliza da moda. Estou falando de silhueta, estou falando de roupa. Mas pelas tuas razões. E olha, Elisa, eu falo isso porque o teu público é basicamente mulheres, né? Vieses femininas. Então, estamos falando para mulheres. O nosso grande problema é que a gente se compara muito com as outras pessoas. Você vai numa festa, você vai numa reunião, você o tempo todo está olhando para as outras e isso te tira energia. Quando você entende quem você é, você sabe o que você pode entregar e o que você não pode, pronto, acabou. O perdão vem pela confissão, não vem pelo padre. Quando eu digo, é isso que tenho, é isso que eu posso, acabou, então seja feliz. E eu acho que, de fato, é isso que eu quero levar para as pessoas. Para que as mulheres fiquem mais leves, entendeu? Porque existe aqui uma nuvem negra em cima da gente, rondando, que diz assim, o que é que eu vou vestir? É ou não é?
Não só o que é que eu vou vestir, mas o eterno 3 quilos acima do peso, porque existe uma ditadura da beleza que o belo é aquele padrão magro, padrão de umas proporções que a gente, hoje em dia, né? Hoje em dia, isso vem se quebrando já por vários movimentos. Mas e é uma grande conquista do universo feminino, né? Até recentemente, aquela influencer, a Mari Bopp, que é uma influenciadora que fez, inclusive, um vídeo satirizando, né? Fazendo uma sátira a essa nossa indústria da beleza e da moda, porque era essa necessidade de ter uma pele macia, de não ter rugas, de ter o cabelo assim ou assado, e o corpo e tal. E os pelos, e assim, uma série de necessidades que historicamente foi colocado na figura dessa mulher, uma mulher que ela precisa estar depilada, limpa, a pele sempre hidratada, né, o viço e tal, e a evolução da nossa maturidade coloca para a gente alguns momentos de reflexão, e falar por que eu não posso ter rugas? Né? Uhum. Por que essa ruga representa a sua idade, a sua vida, a sua história? E de repente, os movimentos começam a acontecer, como a gente tem mulheres hoje, né, com 40 mais, 50 mais, 60 mais, já colocando outras referências, já conseguindo quebrar esses estereótipos e paradigmas, essa imagem, né, tão bonequinha de luxo, né? Que é bonequinha de luxo também, trouxe isso, mas de você naturalizar o nosso corpo humano, né? E acho que como origem na biologia, na professora, na anatomia, acho muito bonito quando você traz isso da forma como trata e da forma como você incorporou na sua presença profissional. Eu quero te perguntar que momento da sua vida isso aconteceu? Da sua vida mesmo, da vida da Cris, assim, que fase da sua vida, que idade que veio essa vontade de olhar e falar, não, é um olhar de cada mulher como indivíduo.
Pois é, eu acho que a maturidade me trouxe isso, sabe, Elisa? Eu acho que a vida, quando eu comparo, eu acho que se eu puder usar uma metáfora, eu já respondo a tua pergunta, onde você vai chegar, onde você quer que eu chegue, mas eu acho que a vida, ela pode ser comparada metaforicamente assim, com o curso de um rio. Tá? Quando ele está se criando, quando ele está nascendo, é uma gotinha de água que sai subterrânea, ele é pequenininho, ele é frágil, mas ele começa a receber água de um lado, de outro, e ele vai seguindo o seu curso, e cada vez mais caudaloso, cada vez mais caudaloso, cada vez mais forte, e nessa força ele provê alimento, ele muda o relevo, ele cria cachoeiras, ele gera energia, então, ou seja, o mundo depende dele. E quando ele está descendo, chegando perto do mar onde ele vai desaguar, o que, que ele faz? Ele se abre e forma a foz do rio. É nesse momento, eu acho que é o momento de maturidade, é o momento que antecede a hora em que ele vai se misturar com o mar e vai deixar de ser rio. E eu acho que eu estou nesse momento, e eu entrei nesse momento, eu acho que com os meus 45 anos, eu tive uma menopausa precoce, e por opção eu não quis fazer reposição hormonal, foi a melhor coisa que eu fiz, claro que ela não virou uma doença, então foi ótimo para mim, e eu pude viver sem essa coisa de hormônio para baixo, para cima, e eu entrei nesse momento, nessa foz, nesse rio, nessa época. E aí eu acho que foi um momento libertador para mim. Acho que toda mulher devia entrar na menopausa e dizer, deixa eu ficar um pouquinho antes de ficar desesperada, antes de me encher de hormônio, para ver o que significa isso. E para mim foi incrível. Eu me libertei. Eu digo, é isso que temos. Eu não sei como isso aconteceu comigo, porque quando eu olho para trás, eu acho que em momentos que eu me sentia assim, meio desencontrada com a minha cabeça e com o meu corpo, e sei lá, eu fui achar respostas e me encontrei nessa tranquilidade. Foi a partir daí, há uns 20 anos atrás, que eu comecei a trabalhar com anatomia de moda. E hoje eu faço também, além de consultoria na área de anatomia de moda, eu faço consultoria na área de anatomia de imagem. Mas eu acho que foi por aí, foi esse momento da maturidade em que eu baixei a bola e disse, ai, que bom que eu posso ser assim. Essa liberdade é uma coisa bárbara. E isso tudo porque eu acho que, também eu estou contando os meus talentos, depois eu posso contar os meus talentos, mas um dos meus talentos eu acho que é ver beleza onde normalmente as mulheres veem rotina. E eu consigo, de fato, olhar e ver essa beleza. É um dom do Senhor. E eu entrego isso para as pessoas. E muitas vezes, quando eu elogio alguém, imediatamente ela diz, não, mas olha, meu cabelo é horroroso, está sujo, está arrepiado. Não, eu estou dizendo que você é bonita. Aceite, ouça o que eu estou te dizendo. E incorpore isso que eu estou te dizendo. E eu acho que é essa coisa, quando a mulher incorpora, ela diz, ah, eu nunca tinha notado isso, esse encontro com ela mesma, sabe? Isso é bárbaro.
Essa dificuldade de aceitar o elogio é um lugar comum para muitas mulheres, né? De não saber receber. A gente também está ao vivo aqui para o LinkedIn, que é uma rede corporativa, e isso acontece muito nesses feedbacks de final de ano, é um momento de feedback, né? Num ano tão difícil como o que a gente está vivendo. E tem uma dificuldade de vestir esse elogio, né? Já que a gente está falando do universo aqui de moda, mas de receber esse elogio e vesti-lo, né? Aceitá-lo, incorporá-lo. Das suas pesquisas, dos seus estudos, por que isso acontece? Da onde vem essa dificuldade de a gente receber o positivo e vestir esse positivo?
Eu acho que as mulheres são muito pouco tolerantes com elas mesmas, sabe? olhar para si mesma e perceber quem você é, ter esse tempo para você é uma coisa que a gente não se acostuma. Eu acho que a gente se distrai com tantas coisas, né? Com milhões de coisas que a gente precisa fazer, ser mãe, ser mulher, ser profissional, enfim, ser tanta coisa que sobra pouco para nós mesmas. Olha, me sobrou tempo depois dos 45, onde começou a minha vida. Eu acho que essa falta de tempo com a gente mesma é que não te permite se olhar, às vezes eu digo para as minhas clientes, faça o seguinte, tira a roupa, põe um biquíni, ou calcinha, sutiã, underwear, seja o que for, vá para frente do espelho, se conheça, põe um saltinho, porque tudo melhora, né? Porque daí a musculatura sobe, o bumbum, que às vezes está mais baixo, sobe, aí você, para ficar em pé de salto, você precisa arrumar o ombro, senão você cai. Então, quando você arruma a tua postura, mas se coloca na frente do espelho, isso é transformador, é libertador. E eu acho que é esta falta de tempo que as mulheres têm, e esse medo do espelho, porque é tudo um hábito. As mulheres, quando chegam perto de mim, eu digo, vamos lá. E acho que comigo elas se sentem à vontade, porque na minha idade todas elas estão muito melhores do que eu. Então, eu digo, não, na frente dela eu tiro a roupa, não tem problema. E ok, vamos lá ver o que nós temos. E você sabe, Elisa, que a gente sempre acaba achando, tendo notícias boas a respeito da gente que a gente não sabia. É incrível, é incrível. Uma das coisas que eu digo para as mulheres, sabe aquela gordurinha que tem na parte interna da coxa, bem no início, que todo mundo quer fazer lipo naquilo? É uma das coisas mais sensuais no corpo da mulher. E é a primeira coisa que ela quer se livrar. Olha, isso é muito sensual, isso é feminino, isso significa curvas. É a leveza do corpo da mulher. Mas as pessoas querem se livrar, o que é uma pena. Entendeu? Então, às vezes a gente passa a vida inteira tendo uma beleza que nunca descobriu. Então, eu sou a pessoa que entrega essa boa notícia para todas as mulheres. E é por isso que eu acho que eu fui tão feliz assim, porque dar boas notícias é uma coisa muito boa.
Não, é uma ótima notícia, né? Eu já estou aqui super feliz com essa gordurinha. Mas, Cris, eu quero perguntar agora, o que, que a Cris de hoje, que já tem mais de 20 anos nessa posição de falar com as mulheres, falar sobre a imagem, sobre essa anatomia, se você pudesse se encontrar com essa Cris dos 45 anos, que foi começar nesse universo completamente novo, qual o principal conselho que você daria?
Para as mulheres ou para as pessoas que estão começando?
Para as pessoas que estão começando.
Ah, para as pessoas que estão começando, eu acho que eu diria... Eu vou dizer uma coisa que é muito, muito, muito manjada, tá? Mas não tem como não dizer isso. Eu acho que as pessoas precisam dar-lhes o primeiro passo. Não tem como. Não adianta nada você aprender todas as técnicas de natação se você não se joga na água. Entendeu? Você tem que se jogar e vai, e saber que esse mundo profissional é um exercício de tentativa e erro, não de tentativa e acerto. E saber que o erro faz parte e ser tolerante com esses erros. Você sabe que esses dias eu estava no meu carro ouvindo aquela musiquinha do GPS, até uma voz meio enjoadinha, mas eu acho incrível, e eu me divirto com ela, porque ela faz assim, ela vai te dizendo, olha, daqui a 100 metros, vira à direita, daqui a 50 metros, vira à direita, daqui a 10 metros, vira à direita, e você erra. Quando você erra, ela não olha para você, ô imbecil, eu não te disse que era para vir à direita, então agora se dane, não prestou atenção em mim, agora você para, vai ali na banquinha e pede essa informação. Chega, não vou te dar mais. É isso que ela faz? Não. Ela fica quieta e diz assim, recalculando a rota. E isso é importante para nós, porque a tendência que nós temos é essa. Não, eu sou uma fracassada, eu faço tudo errado, eu não presto atenção. Calma! O erro faz parte. E mais, quando acontece o erro, você recalcula a rota. Você acha uma nova alternativa. E outra coisa que a mocinha do GPS não faz, nunca, ela não diz dê a ré. Ela nunca te pede para dar ré. E nós fazemos isso, eu não faço mais, com a graça do Senhor e da minha idade. Eu não faço. Porque a tendência que a gente tem é dar ré, fazer de novo, dar ré, fazer de novo. E ficar naquela, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, e não sai dali. Então, lembrem da mocinha do GPS. Eu adorei essa conexão que eu fiz. Porque, meu Deus, tem tudo a ver. Ela é sábia. Ela é sábia. Até vou aguentar aquela vozinha chata, porque ela merece ser ouvida e aplaudida. Porque ela sempre está te mostrando um novo caminho. E eu acho que o maior conselho que eu tenho para dar é esse. Se joga mesmo, porque não adianta você ficar só na teoria. O como, o porquê é importante, mas o como você tem que se jogar, dar a tua cara a tapa e ponto final. E esteja preparado, esteja sempre preparado para os erros, mas seja tolerante com você mesmo. Eu acho que a minha maturidade me trouxe essa tolerância comigo mesmo. Errei, paciência, entrei aqui, eu tenho todo o direito de fazer tudo de errado, porque eu tenho 63 anos, você tem muito menos do que eu. Esse mundo digital é teu, não é meu. Então, quando eu erro, eu digo, errei, me ensina direitinho aí, porque vou tentar fazer de novo. Eu acho que é essa tolerância. É esse o conselho que eu tenho para dar para vocês que são mais jovens.
Ah, que lindo. Que lindo, obrigada. É muito bom te ouvir. E você já trouxe aqui a história da sua coach, que te deu essa visão de, enfim, criar algo que fizesse sentido para aquilo que você buscava. Agora, quem são as pessoas que te inspiram? Quais são as pessoas que te inspiram? E esses mentores da vida, quem são esses mentores? Quem foram e quem são hoje?
Eu tenho um mentor, um grande mentor da minha vida, que é o meu marido. Eu sempre digo ao Senhor, quando eu agradeço pela minha vida, eu digo, o meu marido foi um presente que o Senhor gentilmente me deu. E eu cuido dele assim com o maior amor e carinho, porque ele é precioso na minha vida. Nós somos de dois perfis completamente diferentes. Eu sou muito mais hemisfério esquerdo, sou mais lógica, sou sequencial, sou objetiva, sou prática. E o João, ele é do sempre achar que tem mais de uma resposta certa, de romper limites, de não ter medo de errar. E eu acho que uma das maiores coisas que o João me deu na vida foi me dizer, é importante ser como vocês, ele sempre valorizou esse meu jeito de ser e sempre me respeitou, mas ele me diz uma coisa, é preciso sonhar. E eu acho que eu passei a ficar mais leve a sonhar por ter um companheiro que me ajudou, me segurou na mão todas as vezes que eu quis dar um passo maior que a perna, e ele dizia, vai, não tenha medo, vai, ai meu Deus, será que eu vou? Vai! E eu me lembro muito bem também, eu acho que eu estou sendo injusta, a minha mãe dizia isso também, quando eu dizia, eu posso pular daqui e posso vir correndo e me jogar nessa água, ela dizia, calma minha filha, vamos fazer os cálculos, vamos ver qual é o risco que você corre, e vamos ver se vale a pena ou não. E aí ela dizia, bom, o risco você pode cair, se machucar, se ralar, mas também não vai ser grande coisa. Vai, arrisca, vale a pena. E eu acho que, ó, eu tinha esquecido da minha mãe. Os dois grandes mentores da minha vida, eu acho que foram a minha mãe, que me ensinou a ir e a arriscar, e o João, que me ensinou a sonhar. Eu acho que foram os dois. Obrigada aos dois.
Que lindo, que bom. Muito importante ter as duas figuras. Né? Primeiro, você fala do João como alguém que te dá uma segurança, né? Vai que eu seguro tuas costas, né? Se joga que eu tô te segurando. E também alguém que fala, que empurra, né? E que te empurra para ir. Quando eu te vi lá no palco do Kona Life, em 2019, a temática do painel era geração no olhar. E a gente, enfim, naquele momento estava discutindo as gerações, muito focado também no mercado de trabalho, na visão da mulher, na liderança feminina em diversas gerações. E a temática naquele momento foi discutir o que esperar do futuro. Eu quero te refazer essa pergunta para você hoje, depois, né, de todas as transformações que a gente tem vivido por conta da pandemia. Né, o que a gente pode esperar do futuro esse olhar hoje, depois dessas mudanças que a gente tem passado e da vivência que você tem tido por conta dessas transformações da pandemia?
Bem, eu queria começar falando um pouquinho dessa palavra esperar. Eu acho que existe uma palavra que define, é duro você definir uma geração por uma palavra, mas uma palavra que define a geração das mulheres da minha idade é esse verbo, esperar. As mulheres da minha idade tinham que esperar. Esperar para casar, esperar para ter filho, esperar o marido chegar em casa para jantar, esperar permissão. Essa espera, ela norteou a vida das mulheres da minha geração. E eu tenho um cuidado muito grande com ela, porque eu não quero esperar. Eu acho que tudo que eu espero que aconteça, eu devo, de fato, fazer acontecer. Então, eu não gosto muito. Você espera. Eu espero que aconteça isso, eu vou fazer, e eu vou fazer agora. Mesmo que com a minha idade, eu já não tenho mais muito tempo para esperar. E voltando à tua pergunta agora, o que é que eu posso esperar para o futuro, do futuro? Eu acho que a única coisa que eu posso esperar, Elisa, é o inesperado, porque sei lá o que vai acontecer. Se veja, esse ano eu tinha, quando iniciou o ano, e na minha vida assim, dia 2 de janeiro, eu começo a fazer o meu schedule do ano inteiro. Eu tinha uma viagem para Washington, para um trabalho em Washington e um trabalho em Lisboa. E, de repente, veio essa pandemia e eu tive que mudar tudo. Estava tudo pronto, o hotel estava já fechado, as pessoas já tinham pago, tudo pronto. E eu tive que dizer, não, eu não vou me fazer isso. E, da noite para o dia, eu não tinha mais nada para fazer, porque eu viajava. E eu tive que me adaptar a isso. Então, uma das coisas que eu também aprendi com essa pandemia é isso. Olha, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia do que está. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu vou peitar tudo que vier. Enquanto eu estiver viva, enquanto eu tiver lucidez, eu acho que a gente tem uma capacidade de se adaptar incrível, tanto é aquilo que nós estamos conversando. Eu nunca imaginei que eu fosse falar, ou que fosse dar aula, ou ensinar ou conversar por uma tela de computador. Hoje, sabe o que eu ganhei com isso? Eu me olho na tela e eu entendo o que eu entrego para as pessoas, porque eu nunca olhava para mim, eu sempre olhava para os outros. E hoje, com essas lives, com essa oportunidade de conversar, eu sei direitinho até, ó, que eu tenho essa flacidez aqui, que eu tenho um monte de coisa aqui, que eu tenho esse cabelinho assim. E eu acho isso maravilhoso, porque eu me olho no espelho e agora eu estou me olhando na tela o tempo inteiro e não sei o que é que você está vendo de mim. Então, eu acho que, ó, eu não espero nada, mas estou pronta para tudo que acontecer.
Que bacana ouvir isso. Realmente, é a gente se enxergar, né, também. Eu nunca tinha parado para pensar nessa interpretação da tela, né? A gente já falou de várias interpretações da tela em diversos painéis e conversas, mas, de fato, a gente olhar que essa transformação digital trouxe essa nossa imagem e semelhança, né? Esse reflexo de quem nós somos. Realmente, primeira vez que eu estou parando para pensar nisso e acho que dá para ficar bastante nesse pensamento. Agora, enquanto a gente vai digerindo as palavras, elas vão aqui, né, fazendo sentido, o Tetris vai encaixando. Para uma mulher que, aos 45 anos, descobre uma profissão e uma atuação nova, com 20 anos de carreira, que é uma carreira longa, uma carreira consistente, e com a vivacidade que você traz, uma influência digital, porque você é uma influencer digital no Instagram, quem ainda não segue a Cris Benvenuti, pode, por favor, seguir, Benvenuti com M antes do V, é uma influencer, tem conteúdo brilhante, riquíssimo, eu sigo e consumo muitos dos seus conteúdos, acho eles ótimos. Agora, o que que significa maturidade na sua vida? O que que significa essa palavra maturidade para você?
Olá! Você já pensou em como deixar a sua equipe mais motivada, inspirada e preparada para performar no pós-pandemia? Eu tenho uma proposta para você. Jornada da Liderança Corporate, um produto personalizado que vai impulsionar o desempenho do seu time. Comece esse movimento agora. Saiba mais em elisatawil.com.br.
Ai, meu Deus, eu acho que para mim essa maturidade é aquilo que eu te disse. É essa foz do rio, sabe? Eu acho que é quando você se volta de fato para você mesmo. É tão legal isso. Você sabe que uma vez eu fui numa dermatologista e ela me disse assim: você não faz botox? Eu falei: não, eu até faço. Eu faço porque eu tenho aqui, ó, acho que eu durmo desse lado aqui, eu tenho mais ruga aqui do que aqui. Então isso me incomoda. O desequilíbrio é uma coisa que me incomoda. Se eu tivesse ruga dos dois lados, eu não ia me incomodar. Mas como eu acho que eu durmo assim, eu tenho, então eu faço botox aqui para não ficar um lado mais torto, porque isso me incomoda. Mas ela assim: nossa, você não faz? Eu falei: não. Mas a Cristiane Torloni faz. Eu digo: tá ótimo, mas eu não sou a Cristiane Torloni. Mas a Cássia Kiss não faz. Tá bem, também tá ótimo. Mas eu quero ter o direito de não fazer, e eu não sou contra nada disso, mas é que eu sorrio com os olhos, eu sou expressiva, e eu já fiz uma vez e fiquei quase enlouquecida com aquele negócio, que eu não podia rir, não podia falar, não podia fazer nada. Então, é ter esta possibilidade de fazer tuas escolhas de fato, porque você quer. E que cada um é um, e você tem que respeitar. Eu acho que a maturidade me trouxe isso, me trouxe essa aceitação, essa tranquilidade de que você pode errar, de que você tenta e erra, que não também é uma resposta. Quando você não consegue, você diz: não, não consigo fazer isso, desculpe, errei, vou voltar. Eu acho que hoje eu tenho uma vida leve, leve, como eu nunca tinha tido, porque, claro, as obrigações que vocês têm são muito maiores do que as minhas. Eu hoje saio daqui, boto minhas pernas para cima, pego um vinhozinho, eu tomo, eu penso na vida. E vocês, né? Talvez vocês tenham muito mais agilidade do que eu, mas muito menos tempo do que eu tenho. Então, eu acho que a vida é maravilhosa, ela é sábia, à medida que ela te tira algumas coisas, ela vai te trazendo outras. E eu vou te dizer uma coisa, Elisa: a resultante dessa vida é positiva em qualquer fase delas. Basta você ter esse olhar para perceber que realmente o que é bom sempre ultrapassa o que não é tão bom.
A resultante positiva, muito bom. Muito bom. Você tem muitas referências da exatas, né? Mas a tua resultado é muito
Referência de
humano. Muita referência das exatas, né? Da matérias das exatas, mas o resultado é muito humano, porque é o equilíbrio, é a geometria, é a proporção, é a quantidade, são os números. Mas no final do dia você está trabalhando com o humano. E acho que esse equilíbrio, eu falo muito de equilíbrio aqui no Viés Femininos, porque eu trago, né, a minha base de liderança Shakti, que fala desse equilíbrio do feminino masculino, do equilíbrio dos polos, do equilíbrio do positivo e negativo. E é um equilíbrio, né, de exatas e humanas que no final do dia, né, o Leonardo da Vinci já trouxe toda essa proporção, né, do corpo humano. Num olhar muito humano, onde a matemática ela traduz isso com a ciência, com a matemática, né, com o cálculo, mas no final das contas, o caráter humano de toda essa matemática é o que conta, que é esse resultado tão positivo que você trouxe. Agora, Cris, a construção que você está deixando é uma construção de um caminho muito bonito, um caminho muito positivo, muito rico. Que marca é essa que você quer deixar no mundo? Esse rio que você está falando, né? Vamos olhar para esse rio. Que rio é? Como é que é esse rio? Que desenho que esse rio tá fazendo nessa trajetória?
Deus, bem, eu não sei se eu vou deixar, mas assim, de verdade mesmo, do fundo do meu coração, Elisa, eu acho que eu não vou deixar marca nenhuma, porque eu acho que é um pouquinho de pretensão achar que eu vou deixar uma marca nesse mundo. Eu acho que eu tive a minha vida, esse rio, ele teve um período de maior energia, que contribuiu com algumas pessoas, que alimentou outras, que educou outras, e todos nós fazemos isso, né? Mas agora, dizer que eu deixei, que eu vou deixar uma marca, eu acho que eu vou deixar uma marca que é realmente objetiva e concreta, que são meus filhos. Isso sim, de fato, eu deixo, né? É um pedaço de mim que daqui a 10, 20 gerações, eu vou estar lá de alguma maneira. É, pode ser que nem lembrem de mim, mas eu vou estar lá. Agora, é essa minha marca. No mais, eu acho que contribuí com algumas pessoas, devo ter prejudicado outras, devo ter feito muito bem para umas e mal para outras também. Sou um ser humano super normal, que erra, que acerta, que às vezes faz bem, que às vezes faz mal, como todos. E eu acho que a minha vida não foi brilhante, assim como um Einstein, né? Como um Da Vinci, mas ela realmente tentou fazer o melhor para todas as pessoas que de alguma forma tangenciaram a minha vida. E a gente tem uma brincadeira na minha casa, todo mundo se reúne e diz: ah, se todo mundo fosse como você, o mundo ia ser melhor ou pior? Eu acho que se todo mundo fosse como eu, o mundo seria talvez mais organizado e verdadeiro. Eu tenho isso na minha vida. Eu não consigo. Para mim é quase impossível não ser autêntica. E eu não estou dizendo que isso esteja sempre bom, porque às vezes também não é tão bom. Às vezes eu acabo dizendo coisas que eu não devo, mas enfim, a artificialidade não faz parte da minha vida. Então talvez se eu tivesse que deixar um legado, assim, as pessoas que me conhecem sabem o que é ser verdadeiro. Não estou dizendo nem que é bom, nem que é ruim, mas isso é o que eu sou. Mas eu acho que, de fato, eu deixo os meus filhos.
Não, mas eu vou fazer aqui um trabalho incorporar aqui um pouco de Cris, porque a gente já falou nessa conversa que você faz esse trabalho de trazer o lado muito bom e alguns benefícios, e você reflete beleza onde a gente não enxerga. E você tem uma marca que você já deixa no mundo, que você já deixa, primeiro que você deixa no mundo, uma mensagem muito importante de poder se reinventar aos 45 anos, né, empreender aos 45 anos numa área nova e 20 anos numa carreira numa área completamente nova. Isso é belíssimo. Isso, uma mulher com a maturidade que você tem, que você passa e não esconde, né? Pelo contrário, você mostra a sua maturidade com uma beleza, com uma elegância, com uma vivacidade, isso já é uma marca. Porque quantas mulheres hoje, na sua idade, não, estão desacreditadas com a sua carreira? Ou deixaram de se mostrar como você se mostra nas redes sociais, com a beleza que você traz? Né, com a forma como você se apresenta, com as roupas que você mostra. Então, isso também é uma marca de que a gente possa aprender, e eu que estou perto de fazer 40 e te vejo e falo: nossa, eu quero ter a sua idade e ter a vivacidade que você tem, e ter a beleza que você tem, e ter as rugas que você tem. Porque eu acredito que a beleza da mulher é poder mostrar as rugas da forma como você mostra, com essa beleza, com essa alegria, né, com a jovialidade que você passa, não precisando esconder a maturidade que você traz e carrega. Então, acho que essa é uma marca importante, da gente poder olhar e falar: essa é uma mulher que mostra a maturidade dessa resultante que você falou positiva, mas com essa vida, com essa, né, com as marcas de que a vida te traz, mas uma marca muito valiosa, uma marca de conquista, de conhecimento, de empreendedorismo, de renascimento. E eu acredito que você tem uma mensagem potente para deixar para as mulheres. Eu quero saber qual que é esse recado que você quer transmitir para as mulheres.
Ah, esse recado eu tenho mesmo. eu tenho um manifesto que demonstra exatamente aquilo que eu penso e que eu queria que todas as mulheres entendessem. Ele é bem curtinho, tá? Mas eu quero falar porque eu acho que ele é lindo, ele é poético, ele é verdadeiro. E eu queria que todas vocês mulheres que estivessem me ouvindo não só ouvissem isso, mas pegassem para si isso, internalizassem. Uma coisa é ouvir, é outra é colocá-la dentro e fazer com que essas palavras façam parte da vida de vocês. Eu tenho esse manifesto porque eu acho, como eu te disse lá no início, que as mulheres olham para as outras e não olham para elas mesmas. Então, ele se chama Bela Ela, Bela Eu. Porque primeiro a gente diz que ela é bela. E não tem problema você achar outra mulher bela, mas você também é. Então, ele é assim. Deixa eu tomar minha aguinha para eu não engasgar, tá? Mesmo porque cada vez que eu falo eu me emociono. É o seguinte. Que bela cor dela. Branquela, canela ou negra ela. Alguma coisa nela diferente daquela. Algo que a alma dela nos revela. Bela por não ser magrela. Bela por ser igualzinha a Cinderela. Bela por ser singela. Bela por ser donzela. Bela por ser uma estrela, mas não como a menina da novela. Há tantas formas de ser bela. Ela é bela porque ela é ela. E eu sou bela por ser diferente dela. É isso que eu quero deixar para vocês. Cada uma de vocês, sem a menor dúvida, tem a sua beleza. Basta você se olhar no espelho, tirar essa intolerância, esse perfeccionismo da cabeça de vocês, dizer, tem que ver de fato com o que eu fui abençoada nessa vida e ser grata. É isso.
Que lindo. Bom, eu sou grata a você pela doação, não só do seu tempo, do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua experiência, e de poder também, né, acompanhar nesse último ano, que é o ano que eu te sigo mais assim próxima, de poder ver de verdade assim, o quanto você transparece essa veracidade que você trouxe aqui na conversa, de quanto você transpõe também, né, para quem te segue, você acaba transferindo muito desse conhecimento, dessa sua vontade de viver e vontade de realmente dividir, né, nesse rio que você colocou aqui como uma bela analogia, mas esse desaguar de conhecimento, de conteúdo, e parabéns, porque é muito gostoso poder ter você como uma mulher de uma referência, de olhar e falar, olha só, né, usa as redes sociais e realmente não tem, tem uma desenvoltura, traz um conteúdo, traz esse conhecimento, traz essa vivência. Esteve lá no palco do Kona Life também e foi realmente algo que me marcou. Eu queria que todo mundo que ouça essa edição possa também passar a te seguir para acompanhar o teu trabalho e quero te agradecer mais uma vez pela sua generosidade de ceder para nós aqui parte do seu conhecimento nesse tempo.
Obrigada a você, minha querida. Eu me convido todas as vezes que você quiser, que eu adoro falar.
Adorei. Você tem uma beleza na sua fala. Não sei se você vai se lembrar, mas quando você foi apresentada lá no Kona Life, cada uma se apresentou, mas você declamou um poema. Foi do Vestida de Mim. Você lembra dessa fala?
Não, acho que eu não lembro, mas eu me lembro que perguntaram o que eu fazia, não era? Não sei. Não me
mas você
lembro.
Falou, acho que. Você falou alguma coisa do Enfim Vestida de Mim, mas que era o, você trazia o Enfim Vestida de Mim, mas expressando, acho que parte dessa sua vivência, de quando finalmente você pôde se vestir de você mesma e como que isso te trouxe. Mas era um poema como esse que você falou agora, declamou agora, do Bela Ela, mas era o poema do Enfim Vestida de Mim, que é o nome do seu livro, e acho que fica aqui também o convite para que todo mundo que nos ouça visite seu site, visite suas redes e possa também conhecer esse trabalho. Porque o trabalho, né, de você colocar esse Vestida de Mim, que é um trabalho muito bonito, o próprio livro é muito bonito, e toda a referência que você traz de poder entregar para nós esse conhecimento de anatomia com tantas milhões de possibilidades, e a possibilidade que cada uma de nós temos é a melhor possibilidade que a gente pode ter. Então, incorporar, se vestir disso, né, se vestir de nós mesmas e poder viver desse espaço que é tão único e olhar para esse olhar, né, de o único é tão, tão bom, tão bonito, tão, e tão diferente. E essa riqueza que você coloca, que eu acho que é uma riqueza que o Viés Femininos quer passar também para quem, cada mulher e cada pessoa que está ouvindo essa conversa.
Ótimo! Obrigada, Elisa. Obrigada por tantos elogios também. Eu não me lembro que eu falei no palco da Kona Live, mas eu juro que eu vou pegar lá a gravação e vou ver o que eu falei de tão importante e que você gostou tanto.
Isso ficou marcado, sem dúvida ficou marcado. Algo que reverbera até hoje. Te agradecer mais uma vez, Cris. Obrigada para todo mundo que acompanhou a gente. Essa edição vai ficar disponível em todos os canais do podcast Vieses Femininos. E eu espero vocês na próxima edição. Um beijo e até o próximo Vieses.
Beijo, tchau, tchau.
Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses!